planeava fazer algum rastreio aos profissionais de educação. Claro que, sem surpresa, não houve resposta. A opacidade da informação é tanta que até os relatórios de situação da DGS deixaram de conter informação desagregada por Conselho relativamente aos casos confirmados de Covid. A este propósito, em novembro, o PSD questionou o Ministério da Saúde. Mas, claro, e sem surpresa, não houve resposta. O Governo, ao tratar os cidadãos e as instituições escolares com desconfiança, provoca tensão, ansiedade, receios e desconfiança nas comunidades educativas. As escolas começam a acusar os efeitos de quase 9 meses de gestão sob a ameaça diária do novo coronavírus. Em vários agrupamentos escolares, circula mais gente que em muitas terras do país. Agrupamentos com mais de 2 mil alunos, aos quais é preciso juntar funcionários, professores e encarregados de educação e uma pandemia. Ao contrário do que sucede em França, em que semanalmente é publicitado no site oficial do Ministério da Educação o ponto de situação quanto ao número de escolas fechadas, turmas confinadas, número de casos confirmados de alunos e de profissionais de educação, assim como as regiões onde ocorrem. Mas não precisamos de sair de Portugal para encontrar uma boa prática nesta matéria. Olhamos para o Governo Regional da Madeira, que através da Direção Regional de Saúde atualiza diariamente a informação sobre a situação epidemiológica da Covid-19, com os casos confirmados em contexto escolar, por escalão etário e a área de influência das escolas. O Ministério da Educação criou uma plataforma para os diretores reportarem casos de infecção ou de quarentena. A plataforma para a monitorização da situação epidemiológica em ambiente escolar pretende simplificar o processo de monitorização. Como se isso fosse possível na senha burocrática do Ministério da Educação, que adora plataformas informáticas para se encharcar com dados. São 42 que, bem espremidas, não produzem informação pertinente, tantas vezes duplicada, para depois ser devolvida às escolas e às suas comunidades educativas. E, neste caso, não cuida de dar confiança a quem suporta o sistema educativo e daqueles que são a razão da sua existência. Não é possível avaliar a situação atual das escolas e perceber a sua evolução, compará-la com os indicadores nacionais dos contágios, medir a eficácia dos protocolos sanitários em vigor nas escolas e, por fim, proceder aos ajustes necessários, quer sejam sanitários ou educativos. E, claro, não se podem escrutinar as opções tomadas. Como este Governo faz propaganda com tudo e nada informa sobre a Covid na escola, podemos deduzir que a omissão de informação significa que o preconizado na Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 não chegou às escolas. Os computadores não chegaram às escolas, os tais que iriam ser entregues nas mãos dos alunos no primeiro dia de aulas. Que os alunos de risco, na maior parte das situações, não dispõem das condições suficientes para acompanharem as aulas e que os professores com doença de risco estão impedidos de trabalhar em segurança, constituindo uma enorme perda de recursos. E vou terminar,
obrigado,
Sr. Presidente.
Tenho que concluir.
Sim, vou terminar só citando Camões. Casos, opiniões, natura e uso fazem que nos pareça desta vida que não há nela mais que o que parece. Muito obrigada.
Senhora Deputada, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Senhora Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, embora a petição, desculpem, começo por saudar os peticionários, embora não estejam presentes, embora a petição tenha sido entregue e se refira ao início do ano letivo, precedendo a abertura das escolas, o que pede, na sua essência, faz sentido e mantém-se. E é o próprio Governo que concorda, como tive a ocasião de lembrar na semana passada, uma vez que em outubro anunciou a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, que dizia, e cito, que em situação de surto, como por exemplo em estabelecimentos de ensino, devem ser utilizados preferencialmente testes rápidos de antigênio realizados pelas equipas de saúde pública indicadas para a intervenção rápida em articulação com parceiros municipais. Mas, para além deste plano, que, como digo, foi apresentado em outubro e até hoje, nem as escolas, nem os professores, nem os alunos viram qualquer concretização. Na semana passada, quando aqui apresentei um projeto de resolução para este mesmo fim, o PS votou contra. Certamente não estará contra o seu próprio governo, presumo que esteja apenas contra o CDS, mesmo quando nós propomos aquilo que a DGS se comprometeu a fazer. Na verdade, o que realmente importa é que as comunidades educativas se sintam e estejam seguras e que, portanto, no segundo período, o governo melhore claramente o desempenho que teve no primeiro período. Porque enquanto isto não se fizer, estaremos a enviar intermitentemente e recorrentemente professores e alunos para casa, a perderem aulas e impondo aos seus pais custos e alterações sistemáticas na sua vida. Basta, portanto, o Governo cumprir aquilo com que se comprometeu, bastaria ter sido aprovado o projeto de resolução do CDS, mas na sua ausência acompanharemos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Joaquina Matos. Por favor.
Ora, boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em relação à petição número 82 da FENPROF sobre a reabertura de estabelecimentos de educação e ensino, deverá ser precedida da realização de testes e do projeto de resolução do Bloco de Esquerda no mesmo sentido, da realização de testes para toda a comunidade escolar, compete-me dizer que a definição dos critérios e as prioridades de testagem, bem como de eventuais medidas subsequentes em contexto escolar, compete às autoridades de saúde. De notar que o ano escolar tem decorrido dentro da normalidade, no respeito pelas orientações da Direção-Geral de Saúde. Desde o primeiro momento que os estabelecimentos de educação e ensino responderam à Covid-19, criando em março planos de contingência que têm vindo a atualizar à luz da evidência da epidemia. Relativamente ao ano escolar 2020-2021, a área governativa da educação procurou, a cada momento e atempadamente, criar instrumentos de apoio às escolas, tendo produzido e publicado, em conjunto e em articulação com a DGS, um conjunto de orientações, condições de funcionamento, regras de distanciamento físico, de higiene, de etiqueta respiratória e que foi enviada às escolas no dia 3 de julho. Complementarmente a estas orientações, a DGS produziu um referencial com informação que permite aos vários intervenientes dos estabelecimentos escolares saber como lidar e quem contactar perante um caso de Covid-19 ou suspeita do mesmo em ambiente escolar e que foi divulgada a 4 de setembro. Foram ainda produzidas orientações conjuntas com a DGS para a prática da educação física e do desporto escolar, que viu igualmente adaptado o regulamento para o ano letivo 2020-2021. Apostando na prevenção, produziram-se vídeos de sensibilização para crianças e alunos da educação pré-escolar ao ensino secundário e em setembro foi lançada a campanha mediática Escola em Segurança, em parceria com a área governativa da saúde, com o intuito de sensibilizar toda a comunidade educativa para a importância do cumprimento das regras de prevenção para o Covid-19. Relativamente a medidas de proteção individual e à semelhança do que aconteceu no ano letivo passado, reforçou-se o orçamento das escolas para a aquisição de máscaras para pessoal docente e não docente e alunos a partir do segundo ciclo do ensino básico e outros equipamentos de proteção individual para o primeiro e segundo períodos nas escolas. A pensar nos mais vulneráveis, garantiu-se através de um despacho publicado em setembro a possibilidade de aplicar medidas de apoio educativo aos alunos que, de acordo com as orientações da Autoridade de Saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou de turma. Estão previstas condições especiais de avaliação e de frequência escolar e apoio educativo em contexto escolar ou no domicílio, presencial ou à distância, garantindo assim que não percam o contacto com a turma de origem. Tendo em conta as exigências acrescidas decorrentes das orientações de higiene e de segurança, e no âmbito de prevenção e combate ao novo coronavírus, foi ainda adotado um conjunto de medidas de reforço de pessoal não docente nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas para o ano escolar em curso, de modo a garantir que as atividades letivas, não letivas e formativas presenciais decorram com a maior normalidade possível. Por fim, foi publicada a resolução do Conselho de Ministros, de 20 de julho, que estabelece medidas excepcionais e temporárias para a organização do ano letivo 2021, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, privilegiando o regime presencial, mas prevendo a possibilidade das escolas transitarem para o regime misto ou não presencial, com a devida declaração da Autoridade de Saúde e mediante a aceitação da DGEST, para fazerem face à eventual necessidade de garantir resposta a alunos em caso de agravamento da situação de epidemia. A resolução do Conselho de Ministros supramencionada determina ainda, por exemplo, o reforço e o alargamento do apoio do professor tutor, bem como o reforço de créditos horários, que se traduziram no aumento do número de docentes na escola pública, fundamental também para a execução do plano de recuperação e consolidação das aprendizagens. Estamos a chegar ao fim do primeiro período escolar e confirmamos que as medidas de prevenção implementadas nas escolas no combate à propagação do vírus têm tido resultados positivos dentro deste contexto absolutamente extraordinário, difícil e desafiante que o país atravessa. E quando em janeiro as escolas retomarem as suas atividades, teremos certamente a vacina que nos reforçará no combate à pandemia e nos dará confiança no futuro e mais estabilidade na vida das escolas. Tenho dito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, de Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, as nossas primeiras palavras dirigimos-las à FEMPROF, que promoveu a petição, e aos peticionários que a subscreveram, pronunciando-se sobre a reabertura de estabelecimentos de educação no presente ano letivo e a necessidade deste ser acompanhado pela realização de testes que fossem capazes de despistar casos positivos de Covid-19 e desta forma ser possível travar possíveis surtos. E para sinalizar que, mesmo tendo-se já iniciado o ano letivo há 3 meses, esta matéria não perde a atualidade e deve ser debatida com profundidade. Nos tempos difíceis e complexos que vivemos, a confiança é uma questão fundamental para podermos prosseguir a vida com o máximo de normalidade. Como sabemos, a comunidade escolar é mais vasta do que as paredes das escolas. E se queremos que o ensino seja presencial, e nós não apenas queremos, como reconhecemos essa necessidade e os perigos que decorrem de um modelo que afasta os alunos da escola. Só na escola é que é possível acompanhar as aprendizagens, identificar as dificuldades, intervir para responder às necessidades. Só é possível na escola. Para além disso, e talvez mais que isso, a escola é partilha e socialização. Nesta partilha é necessário que se garanta o essencial para que as rotinas do dia-a-dia se façam em segurança. Garantir o investimento necessário para a segurança sanitária dos alunos, dos professores, dos trabalhadores não docentes. O investimento na contratação dos assistentes operacionais tão necessários para garantirem o cuidado para a higienização frequente, para fazerem também o acompanhamento dos alunos. No entanto, não podemos deixar de concordar que a incerteza dos dias, as notícias que vão chegando, os números de infectados e as condições únicas em que os professores trabalham, os deixem inseguros e ansiosos. Muitos destes profissionais estão perto dos 60 anos, são doentes de risco, sendo normal que o medo e a ansiedade se instalem. As salas cheias de alunos, salas em que não se pode abrir janelas para arejar porque estamos no inverno, trazem a insegurança para estes profissionais que trabalham diariamente junto dos alunos, sem ser possível que se mantenha o afastamento físico exigido. Esta petição levanta a importante questão de serem assegurados investimentos para a segurança sanitária de professores, trabalhadores, não docentes e estudantes, matéria sobre a qual debatemos bastante no Orçamento de Estado para 2021 e que agora têm de ser concretizados. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, aos professores, como a todos os outros trabalhadores das funções públicas, não basta agradecer e congratular. É preciso valorizar e corresponder às suas angústias e problemas.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP quer saudar a FENPROF pela dinamização desta